aceita um cafezinho?
Ah, eu quero.
Café no Bom Dia.
Muito bem, estamos de volta com o nosso Bom Dia Gazeta. E hoje quem eu convido para tomar um café aqui comigo é o padre Lício de Araújo Vale. A gente vai falar sobre o lançamento do livro dele e Foram Deixados para Trás, uma reflexão sobre o fenômeno do suicídio. Olha só, e segundo o dado que tem aqui no livro, dados de 2012 da agência da ONU, mais de 800 mil pessoas morreram por suicídio todos os anos no mundo, sendo a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. Olha só, os números são alarmantes. 75% dos suicídios ocorreram em países de baixa e média renda. O último dado do Ministério da Saúde mostra que em 2014, mais de 10 mil casos de suicídios foram contabilizados aqui no nosso país. E por isso que o padre Lício de Araújo está aqui com a gente vai falar sobre esse assunto. Padre, bom dia, tudo bom?
Bom dia, Renata. Para você, para os seus ouvintes, uma alegria grande estar aqui com vocês da Rádio Gazeta.
Muito obrigada pela sua disponibilidade para estar conversando sobre esse livro, que eu fiquei muito curiosa quando chegou até mim, né, uma reflexão sobre o fenômeno do suicídio, né, porque durante muito tempo na nossa sociedade era até proibido falar, né, sobre o suicídio. Né, e eu queria saber como é que chegou, como é que pintou essa ideia de escrever sobre o suicídio. Eu estou muito curiosa para saber qual que é a visão da Igreja Católica sobre esse tema.
Primeiro quero te agradecer a oportunidade de estar aqui. E talvez definir que o suicídio é o ato da pessoa tirar a sua própria vida. Essa é a definição clássica de suicídio. A ideia de escrever o livro veio muito de uma experiência pessoal, né? O meu pai se matou. Eu sou filho único e o meu pai tirou a vida dele quando eu tinha 13 anos de idade.
Nossa, então, impactante, né?
Então, o suicídio e as consequências do suicídio estão presentes na minha vida já há muito tempo. E aí eu fui convidado para fazer um programa de TV no dia 10 de setembro de 2016, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.
Que é o Setembro Amarelo,
que é o Setembro Amarelo, né? Amarelo, isso. E o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, proposto pela Organização Mundial de Saúde. E nesse dia eu fui fazer um programa de TV lá na Rede Vida, com um amigo muito querido, que é o Dalcides Biscalquim, e nós falamos sobre esse tema. E aí, a partir daí, a editora Loyola me convidou para escrever o livro. E eu quero agradecer a você essa oportunidade, porque suicídio ainda é um assunto tabu. É um assunto sobre o qual não se fala em lugar nenhum. Não se fala de suicídio nas famílias, não se fala de suicídio nas escolas, não se fala de suicídio nas religiões, nos meios de comunicação também não, enfim. Então é uma oportunidade da gente poder falar sobre esse assunto e ter informações sobre ele. Só para complementar os dados, Renata, 40 pessoas se matam por dia no Brasil. Nossa. Isto é um ônibus lotado que cai numa ribanceira por dia e todo mundo morre. E nós precisamos falar mais, conhecer mais desse assunto, porque o suicídio pode também ser prevenido. Que ao longo do bate-papo da gente, a gente vai falar também sobre isso.
Aí surgiu o convite, falou assim, vou escrever um livro sobre isso e... Como o senhor contou aqui, já tinha uma experiência, né, imagino que traumática, pessoal, com a história do seu pai. Mas e aí eu fiquei curiosa também, porque você quis saber a opinião de outras religiões, para ver como que eles encaram esse tema, né?
Isso, é. Claro, eu não sou nem psicólogo, nem psiquiatra, eu sou um padre católico, né? Então, claro, só a minha história pessoal e a minha experiência pastoral não daria para escrever um livro sobre esse assunto. Então eu fui estudar, né, e estudei o tema e conversei com psiquiatras, com psicólogos, li vários livros sobre o assunto e tal. Mas um capítulo, porque isso me pegou muito e pega muito as famílias que ficam sobreviventes de um suicídio e tecnicamente... As famílias em luto por suicídio são chamadas de sobreviventes. Então, para as famílias que ficam e que perderam um ente querido por suicídio, e elas, as famílias que têm fé, Essa é uma questão que impacta muito. Para onde vai a alma, o espírito, sim, dependendo da fé, da pessoa que tira a sua própria vida? E essa questão me impactou muito, foi muito traumática, foi muito difícil para a minha vida. Naquela época, meu pai se matou em 1970, naquela época a Igreja Católica dizia que quem se matou vai direto para o inferno porque pecou contra o quinto mandamento, que é não matar. E aí é desesperador, porque você já perde uma pessoa que você ama porque ela quis morrer. Ela não morreu por causa de um acidente, ela não morreu por uma outra causa. Ela desejou e tirou a vida dela.
Nossa, deve ser muito difícil para a família, né?
Por isso que o luto de suicídio, ele é um luto diferenciado. Então já é muito mais sofrido. E você, por exemplo, as famílias que têm fé, você pensar que uma pessoa que você ama muito, no meu caso, meu pai, no caso de outras pessoas, um filho, uma filha, uma esposa, um irmão, também não ter perspectiva de salvação eterna, para quem tem fé, isso é desesperador e aumenta muito mais o sofrimento. Então aí eu decidi fazer um capítulo sobre como as principais religiões presentes no Brasil veem o fenômeno do suicídio, para onde vão, para onde vai a alma, o espírito, qual é a perspectiva da vida pós-morte, das almas e das pessoas que se matam nas diversas religiões, e como as religiões, essas religiões, tratam e cuidam da família que perdeu esse ente querido por suicídio. Então tem um capítulo específico que é o suicídio, a visão do suicídio nas várias religiões. E eu entrevistei para o livro 9 líderes religiosos. Claro, pela Igreja Católica escrevi eu, mas tinha protestantes, judeus, muçulmanos, espíritas, umbanda, candomblé, enfim. 9 religiões, as principais religiões em número de adeptos no Brasil, eu fui entrevistar esses líderes e saiu um capítulo bem bacana, onde a gente mostra como o suicídio é visto pelas principais religiões presentes no Brasil.
E desses 9 líderes religiosos que o senhor conversou, teve algum que chamou mais atenção? Alguma visão que você desconhecia?
Duas me chamaram muito a atenção. A dos judeus, por exemplo. Eu conversei com o Rabino Michel, que é o presidente da congregação israelita paulista aqui em São Paulo. E eu tinha uma visão ainda antiga de que os judeus não permitiam que o suicida fosse enterrado no Campo Santo, né, no cemitério, mas ele fosse enterrado à margem.
Porque é isso que a gente vê nos filmes, né? Quando tem dos judeus. Não é assim?
Não é mais assim. Só. Não é mais assim. O Rabino Michel me disse que, inclusive, graças aos estudos de sociologia e tal, se percebe hoje que o suicida, porque o suicida, na verdade, ele não quer tirar a vida dele, ele não quer se matar. Ele quer se livrar da sua dor, do seu desespero. Né? E isso é muito, isso na grande maioria das religiões hoje presentes no Brasil, isso é atenuante. Porque, na verdade, a pessoa não está querendo tirar a vida dela, ela está querendo se livrar de uma dor, de um sofrimento que para ela é insuportável. E aí descobri com o Rabino Michel que o judaísmo hoje enterra os judeus que se suicidam no cemitério, os judeus, assim também como os muçulmanos, e a grande maioria das religiões, e também permitem que a família tenha acesso aos cultos fúnebres, aos ritos fúnebres, aos ritos de luto. Enfim, a grande maioria das religiões presentes hoje no Brasil tem uma grande visão misericordiosa, eu diria, tanto para quem se mata como para as famílias que ficam.
A outra religião que chamou a atenção, você falou que teve duas.
Foi o dos muçulmanos.
Os muçulmanos.
E eu falei com o Sheik Edson, lá da Mesquita do Pari, porque nós temos uma visão, também muito vista por filme, por noticiário, sobretudo nessa questão dos homens bombas, né? Que são muçulmanos e tal. E a minha grande surpresa...
É verdade, porque eles falam que eles se matam por Deus.
Sim,
né?
sim, pela causa, pela, né? causa, pela causa, do Islã, enfim. E o Sheikh me disse que para o Islã, esse tipo de gente é fanático, e fanáticos há em todas as religiões, mas que do ponto de vista da fé muçulmana, e sobretudo a partir do Alcorão, para o profeta Maomé, tirar a própria vida é pecar contra toda a humanidade, porque você está privando a sua vida, que é um dom de Deus, a serviço do mundo. Então isso para mim foi uma grande surpresa e uma grande descoberta. E foi muito legal para mim entrevistar, Renata, esses líderes religiosos, exatamente por isso, do que estudar livro, fazer pesquisa por internet, para a gente não ficar com visões equivocadas ou ultrapassadas dessas religiões. Então esse capítulo ficou muito, muito bacana mesmo.
E eu quero falar da visão da Igreja Católica. Qual que é a visão da Igreja Católica?
Pois é, eu, por exemplo, meu pai se matou em 1970 e nós não tivemos direito de celebrar missa de sétimo dia. Porque naquela época a Igreja dizia que a pessoa se matou, ela pecou contra o quinto mandamento e, portanto, ela está no inferno. Hoje, a partir sobretudo do Concílio Vaticano II e com o novo Catecismo da Igreja Católica que São João Paulo II mandou publicar, a Igreja vê que a pessoa tira a vida dela por causa de N fatores, transtornos mentais, desequilíbrio emocional, há uma série de doenças que estão envolvidas nesse processo, quer sejam doenças mentais, quer sejam doenças emocionais. E a Igreja Católica hoje vê que estas doenças são atenuantes no sentido de que a pessoa ela não estava inteira para tomar essa decisão, não foi uma decisão totalmente livre, voluntária, consciente. Havia outros fatores que pesavam para que ela tomasse essa decisão. E a Igreja vê, na linha dos estudos mais avançados, inclusive de suicidologia, que, eu já falei disso aqui, o suicida não quer tirar sua vida, mas livrar-se da sua dor. Portanto, para a Igreja Católica hoje, há esperança de salvação para quem se mata. A misericórdia de Deus é maior do que o desespero da pessoa que acaba com a sua própria vida. E nenhum de nós pode dizer antes, ocupar o lugar de Deus, estar no céu, estar no inferno. Isso compete a Deus e a gente confia e acredita muito na misericórdia dele.
A gente está conversando aqui com o padre Lício de Araújo Vale, ele que lançou recentemente o livro E Foram Deixados Para Trás, falando sobre esse tema, sobre o suicídio. Né? Já tem alguns ouvintes querendo fazer perguntas aqui para o padre. Né? O padre, ele não é médico, mas ele fez um estudo. Né? Vou passar uma pergunta aqui que vem de um ouvinte do Jardim Luso, da Zona Sul aqui de São Paulo. E com certeza o padre vai responder se baseando pela experiência, né, dos estudos que ele fez. O Nínero do Jardim Luso, o padre Lício, quer saber se a depressão é a primeira causa do suicídio, pelos seus estudos?
A depressão, ela é uma das grandes doenças que podem desencadear em suicídio. Não significa que todo depressivo vá se matar, mas claro. A depressão, sem dúvida, ela é uma das doenças, grande número de suicidas se matam porque estão deprimidos. Uma outra coisa que é legal falar, aproveitar a pergunta do ouvinte, associar duas doenças aumenta o risco de suicídio. Por exemplo, a pessoa é depressiva e é alcoólatra. Por exemplo, o alcoolismo também é uma doença que provoca muito casos de suicídio. Segundo os estudos, 10%, ou seja, de cada 10 suicidas, um estava alcoolizado ao se matar. E de cada 10 suicídios, 7 sofriam de depressão. Então, e aí, claro, se junta, por se exemplo, junta. as duas doenças, então aumenta e potencializa o risco.
Padre, uma outra pergunta também, como que depois de lançar o livro, e tenho certeza dessa pesquisa aí tão profunda que o senhor fez, como que a gente pode agir na prevenção?
Legal, obrigadíssimo por essa pergunta. Por suicídio, segundo a Organização Mundial de Saúde, Renata, ele pode ser prevenido. De cada 10 suicídios, segundo a Organização Mundial da Saúde, 9 podem ser prevenidos se a gente for capaz de detectar os sinais que a pessoa está mandando. Mas para explicar isso, assim, o suicídio ele é um processo. Não é uma coisa assim que a pessoa tem um impulso, vai lá e se mata. Uhum. O suicídio ele é um processo. Então, para a gente pensar em prevenção, a gente precisa conhecer esse processo. Eu explico rapidamente. São 4 etapas. A primeira etapa, a pessoa começa a ter pensamentos suicidas. Então, para identificar, tem que ficar atento a frases como eu não aguento mais, eu quero morrer, eu acho que o mundo, se eu morrer, ninguém vai sentir falta de mim. Isto pode ser sinal de que a pessoa está tendo pensamentos suicidas. Aí vai para um segundo nível, que é mais grave, o risco é maior. A pessoa começa a fazer do pensamento suicida, ela evolui para um planejamento do suicídio. Ela diz assim, eu vou morrer, ela escolhe a morte, que tipo de morte ela quer ter, eu vou morrer enforcado, eu vou morrer afogado, eu vou me dar um tiro, num domingo à noite, em casa, ou seja, ela vai planejando o fim da sua própria vida. Então, claro, quem está nessa fase, o risco já é muito maior. E aí vai para a terceira fase, que é a tentativa de suicídio. Ou seja, a pessoa executa o plano que ela fez. E aí o risco é altíssimo, porque a quarta parte é ou a pessoa consegue e confirma o suicídio, ou ela é socorrida a tempo e fica só na tentativa. Em cada etapa dessas, a pessoa vai dando sinais. Ela vai dando sinais, como frases, com comportamentos.
Comportamento,
tipo,
né?
Isolamento, tipo desânimo. Alguns, e uma grande parte, pede ajuda, chamando atenção. E é legal a gente falar disso, porque às vezes nós... Como não falamos de suicídio, a gente não sabe disso. Você já deve ter ouvido, os ouvintes já devem ter ouvido frases tipo quem quer se mata mesmo.
Não fica avisando,
não fica,
né?
Avisando. É. Tá querendo chamar atenção. Renata, eu costumo dizer, quem quer chamar a sua atenção, merece a sua atenção. Porque a pessoa tem um vínculo com você. Uhum. E por trás do chamar a atenção... Há um grito desesperado de pedido de socorro.
Olha só,
Então, para falar em prevenção, 3 atitudes são fundamentais. Primeira, avaliar o risco. Nunca subestimar que alguém próximo de nós possa estar pensando em se matar. Nunca avaliar se de fato a pessoa... Em que fase que ela está? Ela está pensando só? Ela está numa fase de planejamento já? Ela já tentou? Enfim. Segunda atitude, ouvir. Ouvir a pessoa com carinho, com amor, sem julgar, sem entrar em pânico se a pessoa diz assim, estou pensando em se matar. Porque, por exemplo, se a pessoa... Começa a dizer que ela está com pensamento suicídio e a gente diz frases tipo você está louco? Ou credo, isso é coisa do demônio? Pronto, você barrou a possibilidade, você já julgou a pessoa.
Você já julgou, né? Tem aquele julgamento.
E aí você interrompe a liberdade da pessoa dela continuar falando da sua dor. Então a segunda atitude é ouvir com misericórdia sem julgar. E a terceira é conduzir a pessoa, porque muitas vezes a pessoa deprimida ou a pessoa muito fragilizada, ela não tem forças de buscar ajuda sozinha. Então, a terceira atitude é conduzir a pessoa a um profissional de saúde mental. ou psicólogo, ou ao CAPS aqui da prefeitura, ou ao psiquiatra, para que... E a Organização Mundial de Saúde diz que se a gente consegue detectar esses sinais antes e tratar as pessoas, 90% dos suicídios a gente consegue evitar. Então, avaliar riscos, ouvir e conduzir a pessoa pode salvar uma vida.
Olha só, né? Quanta coisa interessante a gente falou em tão pouco tempo. E eu quero aproveitar aqui isso que o padre falou da prevenção. Existe o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que funciona 24 horas, onde as pessoas são voluntárias, mas são treinadas para estar conversando com, de repente, uma pessoa que está um pouco angustiada, está querendo conversar, e tem um telefone 188. Importante a gente falar também do CVV. Padre Lício de Araújo, muito obrigada pela sua participação. Olha, a gente ficaria a manhã inteira conversando aqui, porque tem assunto,
tem,
né?
Tem assunto. Obrigado, viu, Renata? Obrigado pelo carinho, pela sua gentileza de permitir que a gente pudesse falar sobre esse assunto.
É importante a gente falar. Tão
importante.
Eu quero falar mais uma vez, se você quer saber mais sobre essa pesquisa, sobre esse trabalho do Padre Lício, está no livro, e Foram Deixados para Trás, uma reflexão sobre o fenômeno do suicídio. Muito interessante, eu já comecei a ler o livro aqui desde ontem, quando eu recebi, queria agradecer também. E lembrando que tem prefácio do Dalcides, é isso?
Não, tem prefácio do Dr. Neuri José Botega, que é... Dr. Neuri Botega é psiquiatra, professor titular de psiquiatria da Unicamp, é o assessor científico do CVV... E é o fundador do Setembro Amarelo no Brasil. Doutor Neuri é a maior autoridade...
Olha só, ele é fundador do Setembro Amarelo?
Ele é o fundador do Setembro Amarelo e é o assessor científico do CVV. Doutor Neuri é a maior autoridade acadêmica no Brasil em suicídio. Ele fez o prefácio. E se você me permitir, então o livro pode ser adquirido no site da Livraria Cultura, então livrariacultura.com.br, nas lojas da Livraria Cultura no Brasil inteiro e nas livrarias espalhadas por todo o país.
Padre, muito obrigada. Quero também agradecer aos nossos ouvintes que estão participando aqui, né, querendo saber o nome do livro. A gente já repetiu, vou passar aqui novamente, as meninas passam também. Quero mandar um abraço para a Graziela de São Caetano, está falando muito interessante o bate-papo sobre o suicídio, que quase a gente não fala. Padre, mais uma vez, muito obrigada, né? E quem quiser conversar com o Padre Lício, está em qual paróquia aqui em São Paulo?
Eu estou na paróquia Sagrada Família, na Penha, em São Paulo. E tem também, quem quiser falar, quem quiser mais informações, tem uma página do Facebook. Opa. Do livro. Então entra no Facebook, digita lá o nome do livro.
E
Foram Deixados para Trás. Aí lá eu também tiro dúvidas, a gente bate papo. Renata, brigadíssimo. Um bom dia grande para você. Deus abençoe a você e aos seus ouvintes.
Muito obrigada, amém. Nós conversamos com o Padre Lício de Araújo do Vale, que falou sobre o livro E Foram Deixados para Trás.
Gazeta 890. A sintonia certa.